Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Organizado. Eu sou Ana Carolina, sou digníssima anfitriã, nós estamos na sétima temporada. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto assim, cara, extremamente badalado, mas ao mesmo tempo incompreendido. Esse é um episódio que eu espero que seja curto e direto e ao mesmo tempo reflexivo. Provocativo sobre revisão semanal. Eu recebo muitas perguntas sobre, Ana, como é que eu faço para manter a minha organização? Eu recebo muitas perguntas que a pessoa não percebe, mas a solução para o problema que a pessoa posta tem a ver com o hábito da organização, que, por sua vez, dentro da minha bagagem, do meu aprendizado, tem a ver com revisão semanal. Quais são os benefícios que você vai ter se você sempre voltar para a sua revisão semanal? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te oferecer também uns breves, assim, olhar por detrás dos bastidores, olhar por detrás da cortina do teatro, para você saber que eu aqui do outro lado, eu funciono exatamente igual a você. Eu posso não ter o mesmo trabalho que você tem, a gente tem conjuntos completamente diferentes de circunstâncias e de vida, mas eu tô muito mais no meio, entre aspas, desse espectro do que as pessoas tendem a achar. As pessoas geralmente acham que ou eu tenho uma organização infalível. Na verdade, geralmente é isso que as pessoas acham. Mas talvez também tenham pessoas que achem que, como outras pessoas, eu sou uma farsa, que tudo isso aqui é mentira, que eu tô falando essas coisas, né, enfim, só para vender. Enfim, eu tô muito mais no meio do que essas duas pessoas hipotéticas provavelmente pensam. Quero começar essa discussão te dizendo que algumas alunas minhas me confessionaram lá no grupo de alunas há umas semanas atrás. Algumas delas disseram que elas não fazem uma revisão semanal propriamente dita desde janeiro. A Maria Clara, aliás, beijo, ela trouxe essa questão para o grupo e ela, por outro lado, também há pouco tempo, disse que faz um mês, acho que foi o mês de março, né, que ela fez uma revisão semanal toda santa semana. Eu quero naturalizar para você, assim de cara, tanto um extremo quanto o outro. É normal você querer, e é bom que você queira manter o hábito da revisão semanal. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender, você precisa saber que o hábito da revisão semanal, ele é quase um projeto, sabe? Do jeito que é tantos outros projetos, do jeito que são tantos outros projetos sobre hábitos. Quem é aluna minha sabe, e eu digo isso bastante. Todo hábito novo, toda coisa extremamente nova que você quer colocar na sua vida, qualquer mudança de comportamento, que seja pequena, médio ou grande em termos de desafio, que vai te chamar para uma mudança muito estrutural mesmo do seu estilo de vida, do seu comportamento, da sua rotina, precisa ser encarada como um projeto. Escovar o dente não é um projeto, porque tantas coisas que você faz já são automáticas. Mas as mudanças, mesmo que você não ache que ela seja grande o suficiente para se chamar de mudança, pequenas mudanças ainda assim são mudanças, né? Quando a gente quer implementar um hábito, é muito bom que a gente pense nele como projeto. O hábito da revisão semanal, ele é quase um projeto. Do mesmo jeito que construir, refinar e aprofundar o meu método e ou o meu sistema de organização também é um projeto. Tô aqui com o meu café, nesse fim de tarde bonito aqui no Rio. Quem é aluna minha sabe a diferença entre sistema e método. Eu não vou entrar aqui numa super teoria agora, mas as pessoas entram no meu curso de organização, no Travessia, às vezes esquecendo que fazer um curso online é um projeto. Manter o hábito da organização é um projeto que vai existir por muito tempo até ele se tornar natural. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu digo que o hábito da revisão semanal, ou que construir o seu sistema de organização, encontrar o seu método de organização, são projetos e que isso te libera e que isso te liberta em algum lugar. Eu tô querendo dizer, não se cobre uma perfeição constante, porque não é assim que projetos andam, muito menos projetos que, na verdade, são hábitos. É muito difícil, geralmente, ainda mais quando aquele assunto é um calcanhar de Aquiles seu, isso aí obviamente depende, varia de pessoa para pessoa, mas mudar de comportamento e instalar novos hábitos é, no geral, difícil. A gente tende a fazer as mesmas coisas sempre. Quanto mais a gente faz algo, mais fácil fica de repetir, de fazer aquele algo de novo amanhã, no dia seguinte. A gente tende a essa zona de conforto, a esse automatismo. Mudar hábito é algo difícil. Quando você entende que a mudança de tudo aquilo que você não quer fazer para conseguir fazer todas aquelas coisas que você quer fazer, na verdade, são vários projetos. Um projeto é fazer a revisão semanal ou ter algum tipo de revisão dentro da sua organização. Um outro projeto é, sabe, em relação ao exercício físico, cada pequena mudança que você quer efetuar na sua vida. Preste atenção nas pequenas mudanças, porque geralmente a gente só eleva a categoria de projeto coisas que a gente se dá o direito de ter dificuldade. Eu tenho direito, eu me dou o direito de ter dificuldade nisso, mas essa outra coisa é tão fácil que eu não devia ter dificuldade, então eu não dou muita moral para isso, eu não dou muita bola, né? Isso aqui não precisa de tanto. Então aí a gente invisibiliza a mudança. Perceber que cada pequeno hábito que você quer instalar exige uma mudança e que todo esse conjunto de mudanças não acontecem da noite para o dia vai fazer você se abrir para um ritmo muito mais errático do que aquele que você projeta que a organização vai te dar. As pessoas geralmente projetam na organização, como é que eu vou explicar? Um avanço constante, metódico, perfeito e sempre progressivo, né? Do tipo, eu vou estar sempre melhorando. Toda semana vai ser um pouco melhor que a outra. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Outro exemplo para fixar esse ponto. É exatamente como uma mulher que eu sigo no Instagram, maravilhosa, Lígia Baleiro, se eu não tô falando errado, o nome dela é assim. Ela fala muito sobre mudança de comportamento no quesito saúde. Então ela fala de alimentação, de exercício, ela é muito maravilhosa, muito diferente desse pessoalzinho que fala de saúde que eu vejo por aí. Deixa eu só fechar a janela, gente. Agora sim. A Lígia fala sobre isso. Ela fala isso em relação ao exercício físico. Ela diz assim, cara, sempre vai dar merda, sempre vai dar ruim. Em algum momento, você vai ter algum tipo de percalço. A grande coisa. O grande pulo do gato em relação a manter um estilo de vida saudável, se exercitar, enfim, se movimentar, movimentar o seu corpo da forma que for, é você sempre voltar para o seu plano. Lígia, se eu tiver explicando muito mal, me perdoa. Eu acho que seria até legal um dia convidar, né, algumas pessoas para a gente conversar, talvez ter um episódio maior. Se isso é algo que te interessa, aproveita e já me manda uma mensagem lá no Instagram para me dizer. Enfim, eu gravei isso, eu tirei essa interpretação do que a Lígia fala. O problema não é você fugir do hábito, o problema não é você sair do hábito. Isso é esperado. Isso é literalmente esperado. O problema é você largar a corda, o problema é você abandonar. E por que aquela mudança ou aquela idealização que você tinha em relação a esse tema não se deu de acordo com a sua projeção perfeita, metódica e sempre progressiva, você abandona. No caso da revisão semanal, é muito, extremamente normal a gente passar por fases. Eu concordo muito com a Lígia, cara. É, se você tem uma certeza, é a certeza que você vai morrer um dia, a certeza da morte, e a certeza de que o que quer que você esteja fazendo, qualquer tipo de hábito, principalmente, que você esteja tentando implementar, em algum momento você vai falhar, porque imprevistos acontecem. No caso da organização, o que você precisa, assim como no caso do exercício físico, absorver, trazer para o seu coração é: eu até posso ter expectativas fantasiosas, mas eu não posso largar a corda, eu não posso abandonar essa parte da minha vida só porque as coisas não aconteceram de acordo com a progressão metódica perfeita que, enfim, a minha mente fantasiou que aconteceria. A sua mente fantasia muito. A minha também, a realidade, gente, é muito mais cheia de altos e baixos, muito mais. O ponto importante que eu quero te trazer é: volte sempre para a revisão semanal. Volte sempre para esse hábito de revisar a sua vida, mesmo depois de períodos que você passou muito tempo sem fazer a revisão semanal. É extremamente normal a gente passar por essas fases. Antes de eu seguir, eu quero também botar um outro ponto aqui muito importante. É um ponto para reforçar esse meio termo. Por mais que seja normal, vamos dizer assim dessa forma, por mais que seja esperado você falhar com a sua revisão semanal em vários momentos do ano, é muito importante que você tenha uma previsão de quando você vai poder estar num período de trabalho, de vida mais tranquilo, mais sereno, mais sossegado, para que você possa tirar a sua cabeça debaixo d'água, sabe? Quando você está numa piscina, no mar, e você mergulha, e aí você quase não tá dando pé. E a sua cabeça, você fica assim, na ponta do pé, boiando, o seu pescoço assim, a água tá quase entrando na sua boca até que você começa a sair do mar ou sair da piscina. Esses períodos de caos, de sobrecarga, de falta de tempo para respirar, sempre vão acontecer, mas como eu disse no último episódio, você precisa ter uma previsão, você precisa saber que vai existir um momento em que todo esse mar revolto vai se acalmar, porque não é bom nem saudável para você viver em um mar revolto. A revisão semanal, ela é um trampolim, ela é uma desculpa para que você possa parar e pensar na sua vida com mais profundidade. A revisão semanal, em essência, é o hábito de você pensar na sua vida, de você pensar na sua organização, de você pensar para onde você está indo. Se você sabe para onde você está indo, ela é uma desculpa, ela é um gatilho para você criar estratégias para os seus projetos. Como você está indo para esse lugar? Como você está fazendo as coisas que você está fazendo? Como é que anda o chão da sua fábrica, sabe? Como é que andam os seus processos no dia a dia? Eles estão bem azeitados ou eles estão enferrujados? A revisão semanal, uma aluna minha me disse isso e eu achei isso muito interessante. Ela falou: Ana, eu entendo, eu sinto que a revisão semanal é um retrabalho. Parece que eu estou fazendo a mesma coisa que eu já fiz durante a semana, que eu estou refazendo algo que eu já fiz. E isso não é o que a revisão semanal é. A revisão semanal é esse momento em que você para dar uma revisada naquilo que dentro da sua organização de vida está precisando de uma reflexão. É muito importante, como eu estava dizendo, que você consiga fazer essa dança. Gente, eu vivo dizendo, organização é uma dança entre o que você quer da vida e o que a vida quer de você. Ou seja, é normal passar por meses, às vezes, em que você não consegue tirar a sua cabeça debaixo d'água, em que você não consegue, tipo assim, respirar fundo, sabe? Mas isso não pode se repetir por meses e meses. Porque se você passa, sabe, um ano, 7, 8, 9 meses sem conseguir parar para pensar na sua vida com mais profundidade, isso significa talvez que você tenha largado a corda. Ou que você tá, enfim, com uma tonelada de sobrecarga tão grande em cima de você que você não dá conta nem mais de pensar sobre a sua própria vida. E nenhum desses dois cenários é algo que eu queira para você. Tá me entendendo? Eu sei que é difícil a gente encontrar um meio termo quando não tem fórmulas prontas, né? Eu vou dar um exemplo meu. Entre a turma 4 e a turma 5, que é essa que vai abrir agora do meu curso de organização pessoal, o Travessia, eu tive alguns meses de bem pouco trabalho. E eu fiz muitas coisas, fiz um tanto de coisas. Agora que eu tô entrando na época de lançamento da turma 5, a quantidade de trabalho, cara, bateu na lua e multiplicou por 10. Porque no meio de todos os nossos planos, gente, a vida acontece. Nem eu, nem você, nem ninguém está a salvo de cometer erros, de sofrer atrasos. Ninguém está a salvo de precisar refazer o próprio plano. E é para isso que a organização existe e a revisão semanal nada mais é do que o hábito de você se comprometer com a sua organização, independente de algo ter atrasado, de algo ter saído do planejado, de algo ter, enfim, saído completamente do que você queria. Independente dos seus planos e aspirações darem certo ou errado, você para e você pensa sobre a sua própria vida. Independente de você ter feito tudo que você tinha que fazer durante a semana ou não ter feito nada porque você ficou doente, você para e pensa sobre a sua própria vida. Independente de você estar numa situação muito problemática, independente de você estar numa situação muito ruim, se você tiver o mínimo de condições, você para e pensa sobre a sua própria vida. Se você está há meses e meses e meses sem ter condições de pensar sobre a sua própria vida, percebe que esse é um sinal vermelho. Esse é um sinal de alerta. É tipo aquele negócio que acontece nos filmes, né, de ficção científica, dizendo, sei lá, alguém quebrou o perímetro. Tivemos uma invasão, uma sirene vermelha dentro de você te alertando. Essa definição mais filosófica de revisão semanal é a minha favorita. Dentro do meu curso, eu explico pormenores, técnicas, exatamente como a revisão semanal é feita. Eu, Ana Carolina, divido a minha revisão semanal em vários componentes. Eu acho que a revisão semanal é igual fazer uma faxina. Você tem aquela faxina ideal que você precisa fazer pelo menos uma vez por ano, em que você tem que ver se não tem teia de aranha no teto, e enfim, você lava parede, esse tipo de coisa. Você tem aquela boa faxina que teoricamente você tinha que fazer todo mês. Você tem muitas gradações de limpeza. Até você chegar naquela mínima coisa que é o que você dá conta de fazer todo dia. Revisão semanal é como faxina. Não tem como eu te dizer, você tem que limpar a sua casa desse jeito. Tá ligado que esse barulho é o padeiro lá fora, né? O padeiro chegou com o carrinho dele. Eu não posso te dizer como limpar a sua casa. Eu não posso te dizer, sabe, que tem um jeito certo, a frequência certa. Eu não sei quantas pessoas moram aí. Assim como na limpeza, dentro da organização, para você manter o hábito de uma vida organizada, você tem que levar em conta vários fatores. Eu conheço muitas técnicas que você pode acoplar juntas para fazer uma revisão semanal do caralho, ou você pode destrinchar simplesmente para fazer o que você precisa naquele momento. Gente, é exatamente igual limpeza. Revisão semanal é a limpeza da sua organização, é a limpeza da sua vida. Limpeza e arrumação. Limpeza e arrumação da sua vida. Não existe isso de existe um jeito de fazer uma revisão semanal. Existem três coisas diferentes que as pessoas geralmente colocam com o mesmo nome. Existe a revisão semanal de acordo com o método GTD, e essa revisão semanal, que é muito nome que eu geralmente uso, ela tem uma prescrição de técnicas específicas do GTD. Existem diversas etapas que eu, Ana Carolina, uso de uma forma, às vezes, separada, intercalada. Você não precisa fazer todas as técnicas de revisão o tempo todo. E você tem algo que eu cunhei há alguns anos atrás como o seu date semanal com a organização. Date é uma palavra em inglês que significa encontro, né? Romântico, amoroso. Se você não tem tempo, não está em condições de fazer nenhum tipo de faxina na sua casa, você minimamente tenta uma vez por semana limpar por onde passa a procissão, fazer aquele básico para você não ficar com a casa super desarrumada ou super suja. O date semanal com a sua organização é o seu momento de pensar sobre a sua organização. Assim como a sua casa precisa de um pouco de atenção, seja diária, semanal ou mensalmente, a sua organização também. Assim como a sua alimentação também precisa de um pouco de atenção. Para todas essas áreas, você pode dedicar mais ou menos atenção, a depender do seu período, ou seu momento de vida. É por isso que não existe uma fórmula prescrita da revisão semanal. Existem muitas técnicas, muitas coisas que você faz, a depender da sua necessidade. Ou seja, você monta a sua revisão semanal com as técnicas que você precisa. Eu disse que esse episódio ia ser sobre os benefícios que você vai ter com a revisão semanal. Acabei que eu não entrei tanto nisso aqui. Eu, né, fui aí para uma divagação para eu poder argumentar, para eu poder te seduzir, te fazer entender que o seu momento com a organização semanalmente é um momento de revisão, não é um momento de ação. Revisar não significa fazer. Revisar significa revisar. Revisão semanal é muito mais sobre reflexão, pensamentos, tomadas de decisões do que necessariamente uma hora de você fazer coisas. A hora de você fazer coisas é durante a semana. Agora, eu te pergunto: você está pronta ou pronto para você encarar a sua própria bagunça? Você está pronto para isso? Você peita ver como que essa semana foi para você? Num nível mais raso ou mais profundo. Como eu disse antes, é normal você passar por períodos em que você não consegue fazer a revisão semanal. Abra mão de ter controle sobre tudo, porque você não tem. E os períodos mais conturbados da nossa vida nos ensinam isso. Você não tem controle sobre tudo. Mas ao mesmo tempo, é bom que você direciona a sua energia dentro do que você pode hoje para criar uma vida em que seja possível para você pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas, limpar a sua casa ou limpar, entre aspas, a sua organização. Me diz se esse episódio te convenceu, te reacendeu o fogo da revisão semanal. E se sim, fica aí uma sugestão. Toda vez que sai um episódio novo desse podcast, geralmente é domingo, hoje está sendo um dia típico. Caso você esteja escutando ele no dia que foi lançado, você viu que não saiu no dia normal. Aproveita quando esse episódio é publicado e tanta gente escuta esse episódio limpando a casa, sabe? Numa tarefa de arrumação ou de limpeza. Aproveita, tira uns 40 minutos, 30 minutos, uma hora, para pensar sobre a sua vida, para ver o que aconteceu durante a semana. Use as técnicas que você quiser. Mas senta com você mesmo. Essa é a grande graça da revisão semanal. Eu espero que esse episódio tenha sido bom, que ele tenha te reacendido um fogo. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.